Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Isso, por... Nova Zelândia ainda fala das ovelhas, nada a ver ovelhas com telefone.
Exato.
Não sei, mas como é que eu vou saber? Não posso saber. Boa noite.
Boa noite.
Muito boa noite.
Ah, ora bem.
Estamos aqui a debater ovelhama.
Estamos a debater ovelhama, estamos sim senhor, estamos a debater.
Já começava desde o negócio que o outro estava a criar, né? Só contrato ao Guilherme.
Ah. O melhor podcast ouvindo de... português. Ouvi a aguçadora. Ah, muito bem. Ora bem, vamos a isso.
Para anunciar que este ano vamos ter um stand de 36 metros quadrados de Nova Iveja.
Já lá fui. E come-se bem e bebe-se bem. Especialmente à volta.
Quando
chama lá, foi óbvio, velho.
Eu fui como comprador.
Era todo um episódio. Continua. O Jorge e a sua mochilinha às costas de Nova Iveja.
Ordenha-me.
Foste como?
Ordenha-me. Não fui com. Não estive no palco à venda.
Não calhou.
Nunca dei o meu. Nunca dei o quadril. Nunca dei o quadril. Nunca dei o quadril.
Passavas por Abelha Choné, não acha dúvida?
Passava por Abelha Choné? Pode ser. Ela é o Abelha, ela é Choné. Este gajo não consegue parar um jingle do que é que ele entende, e pelo menos até metade. Não há hipótese. Ora bem, vamos a isso. Dois joguinhos, eu só vi um. Não vi nadinha do Oliveirense. Por isso, queria começar pelo Casa Pia. Calma, vamos já, Oliveirense. O resultado do... Apesar do resultado do mapa de hoje ter sido fabuloso.
É que se tu estavas a ver o Oliveirense, também sai na segunda parte, de facto. Olha.
Ah, pois não.
Como
nem
é que
isso. 4-2.
2.
Ganhou. Ah, pois é.
Yep.
E teve a perder, e acho que teve a perder 2-0 e foi ganhar 4-2.
Podíamos dar um salto espetacular e perdemos. Assim,
é o que é.
Sim, mas pá, pronto, já não foi mal. Já não foi mal. Anyway, vamos a Rio Maior. É Rio Maior, não é? Vocês têm jogado.
Agora.
Estamos a isso.
Traz um pauzinho.
Portanto, aos 5 minutos, o Mora marcou aquele golaço e depois acabou. E depois não. Tipo, que...
Não é assim.
Não é totalmente verdade. Mas também não tem assim muito mais que possamos escalpelizar daquele jogo, não é? Aquilo é... Tentamos mais um bocadinho, tentamos mal mais um bocadinho, tentamos bem a espaços. Nunca estivemos muito em risco. Pá, mas a Pia teve lá duas ou três oportunidades, um bocadinho mais para a segunda parte. Mas nada de especial.
Oportunidades.
Sim, pois.
Não tiveram.
Sim, mas ainda assim podíamos e devíamos, se calhar, ter conseguido marcar mais um ou dois golitos.
Sim, devíamos ter ido para o intervalo pelo menos com mais um ou dois golitos. Sim.
Acho que está confirmado que eu vou ter de pagar uma refeição.
É impossível.
Uma refeição ao seu Paulo Silva, talvez no restaurante que estiver aberto às 2 da manhã. Algures para esta priola. Isso.
Um.
Não sei. Portanto, só partindo um bocadinho do golo, é uma pequena maravilha aquela merda, não é? Quer dizer,
sim, senhor. O Fonte ainda está à procura dos rins lá, não? Ficou lá.
É muito curioso olharmos para aquilo e vemos que é um puto de 17 anos que acaba por ser talvez a maior clarividência no meio daquela gente toda. No jogo.
Só mesmo um puto de 17 anos é que fazia aquilo.
Talvez, mas é o mesmo puto de 17 anos que uma semana atrás tinha-se borrado todo quando tinha apanhado a bola na meia-lua em frente ao quase ninguém, não é?
curiosamente, a equipa toda.
Também.
Morreu só uma semana, não é? Morreu-se toda. Mas e continua a tomar mais decisões ao longo do jogo também. É normal.
Sim, e vai crescendo e vai tendo a aprender. Não, não, o jogo não é feito de roletas e não quero começar a criticar o Mora. Fez falhas e tudo. Não, o Mora vai ser isto e também vão ser as falhas e vai melhorar e vai tornear a maneira melhor de conseguir antes do Mendes o colocar em algum lado, porque pelo que saiu a notícia hoje, não sei se é oficial ou não, mas presumo que sim.
É sim, senhor.
Que o Mora assinou.
Passou para Polaris ser agenciado por...
Portanto, meus amigos, é subir a cláusula para 100 milhões e esperar que as coisas cheguem lá perto, daqui a um ano ou dois.
Exato.
Não há muito mais a fazer.
Eu estou mais preocupado com o ano ou dois.
Pois, até lá vamos lá ver, porque... Não sei, vamos só ao jogo. O jogo é pouco memorável para mim. Não teve grandes motivos de entusiasmo sequer. Acho que a equipa teve ligeiramente melhor do que tinha estado contra o Benfica e abaixo do que tinha estado contra o Estoril, por exemplo.
Eu, por acaso, acho que o jogo teve um monte de coisas interessantes.
Então diz-me. Tu lembras
do jogo? Desde logo, tivemos golo de início.
Sim.
Eu gostava de discutir isso convosco. E depois deixámos de ter golo e passámos a ter Samu e eu também gostava de discutir isso convosco. E pronto.
E acho então, relembro o que eu me lembro do golo é bastante pouco. Foi relativamente inoperante na maior parte do jogo. Apoio, sim. Inoperante como ponta-lança, né? como matador. Vá. A bola também escolho poucas vezes nessas condições.
Mas escolho pelo menos uma vez para ele poder fazer melhor do que está por ele cima. Mas...
Mandou por cima, não é? Cabeceou por cima? Não. Não sei se foi cabeceado.
Não, ele estava fora da área. Se ele tivesse cabeceado e a bola estava no chão, se ele tivesse cabeceado e a bola tivesse passado por cima da baliza quando passou, era uma coisa memorável. Isso era.
Pá, já não me recordo, já não me lembro mesmo.
Uma jogada que ele podia ter deixado o João Mário a 2 metros da baliza, não quero dizer que fosse melhor, mas como ponta de lança, olhou, a baliza estava lá à frente dele e ele estou por cima, tudo bem.
Mas achas que é uma alternativa equilibrada?
Não, acho que não é isso. Mas já acho que devia ter sido Dani. Mas isso
é uma questão de princípio.
Desde logo. E depois acho que o jogo o demonstrou. Mas independentemente disso, acho que é muito interessante porque a equipa jogou de uma maneira completamente diferente.
Sim.
Toda diferente. E a mobilidade.
Sim, sem olhar para o centro do ataque como ponto fulcral de início, não, quase de jogada.
Não é uma questão de ser ponto fulcral, porque houve muitas vezes em que saímos e o Diogo fez pontapé para a frente para o Lugo, e ainda assim, às vezes em que a bola foi lá, parou e ficou connosco. Já é uma coisa diferente do que costuma acontecer com o Salmo, na maior parte das vezes, noutras não. Mas, sobretudo, que a mobilidade toda que se viu naquela primeira parte, é que a malta ali do Varela para a frente não tinha uma posição, rodaram muito.
Sim, bastante soltos.
Em muitos sítios, e agora aos 5 minutos apareceu dentro da área, descaído e fez um gol fabuloso, e outras vezes apareceu do outro lado e no meio. E isso não é possível fazer quando tu dizes, não está toda a gente a olhar para o centro da área. Não, eu acho que a diferença é quando no meio do ataque tens um gajo que ou está no meio do ataque ou não está de todo. E o gol foi... É diferente, dá para jogar de maneira diferente. Ali não havia propriamente uma posição. Havia, as posições estavam lá, quem as ocupava dependia do momento. E isso foi... interessante de ver, obviamente com falhas, porque pouco tempo e a qualidade dos jogadores, enfim, não é o sítio, obviamente.
E o PP, podes dizê-lo?
E o PP? O PP
continua naquela espiral descendente.
Ah, o PP não fez absolutamente nada.
Pelo menos na parte, ele está perdido dentro da sua cabeça, não é? E ele, quando recebe a bola, aquilo já lhe vai correr mal e corre. Ainda por cima, ele acerta que lhe vai correr mal.
Mas a palavra correr é mesmo a certa com o PP, porque ele corre, corre, fazer alguma coisa com correr é que
ele até se esforça. Isso ainda é mais aterrador, porque quer dizer, se o gajo ainda por cima está ali empenhado, o que é isto?
Mas eu acho que a dinâmica de praticamente toda a primeira parte é interessante e eu fiquei a pensar, ok, tudo bem, isto não tem a ver com a mudança de um jogador, provavelmente. E depois acho que na meia hora final, não é?
Foi aos 65, 66, que entrou o Samu.
E pronto, a equipa também já não estava a jogar da mesma maneira, mas a partir daí então não jogou mesmo. Sim. Ainda tentou, mas não é possível, não é possível. E isso, eu acho que isso é muito interessante. E não estou sequer a fazer um juízo de valor, a dizer que é melhor assim e é pior que o Samu. O que acho é que fica claro, e eu espero que fique claro para a Salminator, que são duas equipas diferentes com esta única mudança. E ele não pode nunca querer jogar como começou contra o Casa Pia com o Samu. Não dá. E ele, se tem o Samu, vai ter que jogar de outra maneira. Eu não sei se ele tem outra maneira para jogar. Ainda não consegui lá chegar, ele ainda não a mostrou.
Sim, mas com aqueles apoios mais fixos, mais, um jogo mais rígido, mais...
Aquela rotatividade, a forma como toda a gente roda, não é possível. Não certo. É possível. Portanto, temos que jogar de outra maneira. Se queremos fazer a mesma coisa, dá bosta, como tem dado consecutivamente. E eu nem acho que seja propriamente culpa do Samu. É? Tem a ver com a maneira como nós agarramos nas características. E algumas das características dele são fantásticas e não temos outro. Aliás, não temos outro há muito tempo. Algumas das características dele, que são muito boas, não são potenciadas por esta forma de jogar. Ao contrário, ele destrói esta forma de jogar, portanto não podemos, isto não é, não, é uma equação impossível, não vale a pena tentar fazer.
Either or.
Fazemos muitas vezes.
Either or, sim. Concordo. Apesar de eu acho que o golo precisa de jogar. Eu ainda não percebi o que é que ele sabe. Ainda não percebi o que é que ele consegue fazer, porque o golo não pode ser só mais uma peça aí. Não pode ser só.
Tem que ter uma certa consistência, não é?
Está bem, mas...
Pode jogar uma vez cada 10.
Mas o... Repara, nós não podemos passar de uma fase em que jogamos com o Samu como alvo primordial do nosso ataque durante vários jogos consecutivos, para uma alternativa em que não tens um alvo em que buscas colocar a bola numa zona central, numa zona enquadrada com a baliza para marcar, e que passas a jogar em que vários tens múltiplas capacidades de conseguir chegar lá.
Eu acho que tens é que decidir o que é que queres.
Mas é isso que eu estou a dizer, porque, oscilar entre os dois modelos não dá para cimentar nenhum.
Exatamente. Se tu tiveres dois modelos, podes oscilar entre eles.
Sim, mas neste momento não tens...
Até podes chegar àquele cubo de felicidade que é... Ambos são eficazes. E tu consegues optar por um ou por outro e não perder eficácia.
Mas nem 5-0 Silva é tão otimista a pensar que nesta altura conseguimos alguma vez chegar perto disso.
É isso mesmo. Agora, o que eu te digo é que o Martinho tem que decidir se quer que o Samu faça 40 golos ou se quer que estes 40 golos sejam divididos por 5 ou 6 jogadores. É isto. O Gol não vai ter 40 golos. E se o Samu tiver, o resto da equipa tem que trabalhar para ele ter. E isto é uma escolha. Não há um que seja melhor que o outro.
Sim, percebo.
Ambos dão 40. Ponto. Ok? Mas temos que decidir e temos que adaptar a equipa e a maneira de jogar da equipa a isso. É essa decisão fulcral, é essa decisão fundamental. E depois, a partir daí, são estados de alma. E eu, estados de alma, já tenho os meus com que me preocupar. Portanto, não vou dar peso peditório, que é, não, mas eu gosto mais, porque é mais bonito. É sempre, caguei. Não estamos a discutir isso. O treinador
é que põe a bola lá dentro. O que é que põe a bola lá dentro? E acho que neste momento é muito pragmático.
O lance que estávamos a falar aqui do gol. Eu também acho que o Samu não tinha entregue a bola ao João Mário para ele fazer gol, ou falhar o gol, não interessa. Também acho que não. Acho que naquela posição o Samu tinha feito exatamente a mesma coisa. Podia dar um passo mais para a frente, se calhar não dava. Tinha feito a mesma coisa. O que eu acho é que a bola do Samu tinha mais possibilidades de ir à baliza. Percebes? Pronto. Agora, tudo o resto, não sei se ia acontecer.
Mas isso achas que é uma decisão, e também te pergunto, Vassal, mas se concordas com esta análise. Mas isto é uma decisão a tomar este ano? Ou é uma decisão que vai depender de mercado e de saneamento financeiro através de Sam Walt?
Eu, para já, não sei se há saneamento financeiro através de Sam Walt, dado que apagou, né? Mas eu acho que é uma decisão.
Quem vende Galeno, vende tudo.
Eu acho que o Anselmo, pois talvez, mas eu acho que o Anselmo Mineta já tomou essa decisão quando treinava não sei quem no Equador, não é como se ele estivesse agora a pensar se vai decidir, não encaixa, isso está evidente, não é? Está mais do que evidente.
Sim, mas dá-lhe os golos que ele precisa até conseguir arranjar alguém que encaixe.
Não sei se ele tem, eu não sei se ele tem capacidade e flexibilidade para arranjar, para se adaptar ele a um modelo que possa retirar de um jogador como o Samu tudo que pode. O que me parece também evidente é que, com o tempo, podes trabalhar o Samu para ser mais parecido com o modelo, mas acho honestamente que o que vai acontecer é que tu vais tirar metade dos golos ao Samu e vais tirar metade da capacidade à equipa.
Sim,
portanto, não é uma boa solução.
Sim, se puseres o Jardel a 10 também és capaz o gajo marcar golos da mesma, mas
e com o tempo pode ser que até consigas que ele faça uma ou outra coisa, mas não vai acontecer, não é?
Sim, square peg in a round hole, não vai lá. Muito bem, Sebastião, o que é que tem a dizer?
Nada mais do que isto, a não ser que, pronto, olha, pelo menos esse que no início havia, vi mais forward thinking, não é? Tu também. Acho que nós temos vindo a ver tímidas melhoras, tirando aquela hecatombe na semana passada, e felizmente, pronto, as tímidas melhoras continuaram, parece.
Eu até gostei mais do início do jogo do Estoril. Sinceramente, acho que foi mais, teve mais fibra, um bocadinho mais
velocidade.
Acho que é o pico.
Acho que este jogo era um jogo um bocadinho especial. Este jogo era uma visita à luz depois de Munique, pá.
Que exagero.
Não, é um bocadinho.
Não, porque é o Casa Pia, porra.
Certo. Esta também não é a equipa que foi
a Munique. Mas este era aquele tipo de jogo, e eu sei que estou a pedir mais nisto, mas este é aquele tipo de jogo em que o próximo é que sofre, não é? Perdemos um jogo e tal, e o próximo é que esquece. Não estamos sequer perto desse patamar.
O discurso foi esse, mas a prática pois, não mas, foi
não,
esse.
Não estamos. Mas temos de ter noção, que não estamos também.
Sim. Nós estamos aí. Este jogo era importante, este jogo era um jogo que nós tínhamos que ganhar sim ou sim. Tá, pronto, acabou, portanto.
Agora pensem comigo, olhando para a forma, ou pelo menos para a inconsistência dos nossos adversários, pensar que, ou se é giro pensar que se tivéssemos ligeiramente melhor, eu nem digo muito melhor, mas ligeiramente melhor, estávamos lá em cima na luta.
Vinha que se fazem as contas e não sei o quê. Para
não, estávamos. Eram menos ou mais de 2 pontos que eles não teriam ganho, ou mais alguma inconsistência, e nós conseguiríamos estar perto. Ainda assim...
Temos 10 pontos de distância.
Não, mas ainda assim a qualidade seria sempre reduzida, percebes?
Uhum.
Comparado com o que é exigível.
E a verdade é que também a inconsistência dos motivos. Inconsistentes sim, mas melhores do que nós no mesmo, portanto somos ainda mais inconsistentes.
Nós somos inconsistentes e fracos, ou temos sido fracos.
É que se eles fossem o que são e nós fôssemos bons, provavelmente estaríamos lá na luta ou ganharíamos no final, mas eles são inconsistentes e são o que são e nós somos piores. Pronto. Portanto, esta é a realidade, não há volta.
You speak with a true.
Não há muita conta para fazer, é o que é. Temos que tentar esperar que o Braga escorregue e nós não.
Pronto, pois é isso. Nós vamos agora, recebemos o Famalicão.
Ficar em terceiro.
O Braga, não sei onde é que vai.
É um jogo fácil, não é?
O Braga não sei, é fora, presumo, porque jogou em casa com a AVS, portanto, presumo que vai fora.
O Braga vai fora a um tipo que precisa de pontos para não descer. Faro?
Faro foi ganhar ao Estrela, é possível, deve jogar em casa.
Não sei, é por aí. Mas vai a um desses.
Que venha o Bessa para ser cuspido.
Pois, que venha alguém que desparta as pernas todas e que ganhe o jogo. É o que eu lhes desejo. E nós não vamos ter um jogo fácil. Não vamos ter um jogo fácil porque há gente... E eu tenho muito... Tenho muita ansiedade com as linhas da frente dos nossos adversários, porque eles vão ficar muitas vezes um para um com as três defesas.
Gajos como o Aranda, por exemplo.
O Aranda, o Sorriso, não é?
Sim.
O Gustavo. É, pronto, vamos ver. Vamos ver. A verdade é que no jogo do Casa Pia eles tiveram cerca de zero oportunidades de gol, tirando aquele lance logo a abrir, não é?
Sim.
Estava fora de jogo, mas o Diogo defendeu, mas tirando esse lance. Nada mais.
Sim, mas a equipa pareceu perra ali a determinada altura, então na segunda parte foi bastante mais lenta.
Foi muito diferente.
O Fábio desapareceu, aquilo foi...
O Fábio mora fisicamente, quando cai, não é? E o Fábio fez 90 minutos, não é? Fez 90 minutos e notava-se, já lhe estava a custar. Enquanto eles têm pernas, nós jogamos melhor também. Jogamos melhor, eles, sempre que nos conseguimos encontrar entre linhas, a coisa desenvolve-se, é mais giro, é divertido até.
Sim, há aqueles toques de primeira em que eles estão ainda em progressão e conseguem perceber um bocadinho, mas aquilo dura pouco, percebes?
E depois também emperra, tem previsibilidade e um bocadinho de magia, não é?
Mas emperra. E a cena dos 90 minutos, desculpa, a cena de correr 90 minutos, opá, deixem-me ser esse gajo. Porque eu tenho visto o Newcastle a jogar e eu sei que o Newcastle é uma equipa de Vikings a correr feitos doentes, mas...
Não lhe funcionou.
Pois, mas funciona tanto que tens um italiano a correr aos 94 minutos, fazes sprints para a frente para levar a bola a ganhar 4-1. É uma questão de esforço, é uma questão de mentalidade, às vezes.
Claro que sim, é uma questão de preparação física. Agora, não serão todos.
Não.
Nem eu preciso. Aliás, eu acho que o Fábio a 10 faz... No topo da sua forma física faz 90 minutos tranquilamente.
Eu tenho que trabalhar menos,
mas ela agora tem que trabalhar bastante e está a trabalhar, não... nada contra, e portanto sim, é preciso que se refresque. E o Mora tem 17 anos, e 17 anos não é só na cabeça, não é? Ela tem as perninhas também, e claro. O ritmo daquela gente não é o mesmo que os juvenis onde ele podia estar a jogar. Há que ter isso em
e
conta.
E tem teste de CTV para a semana, portanto, aquilo é preciso estudar um bocadinho.
CTV.
É fácil.
Físico-química. CTV é muito bom.
Físico-química, coisa, aquilo é tramado. Pronto.
Mas outro assunto que eu gostava de discutir convosco tem a ver com o facto de nós termos entrado com aquela que provavelmente é a nossa melhor dupla de centrais.
Ai, foda-se.
E isto é duas direções, três treinadores e pai 60 milhões de euros de investimento depois. Em centrais.
Sim.
E temos os dois mais velhos do plantel?
Sim, o Zé Pedro Serra, sim.
O Zé é o mais... Para além de estar cá mais
tempo. É isto. É o acabado Marcano e o central da B. Que foi do Estrela da Amadora para a B e que... Obviamente, nós sempre dissemos, não, ele vai ser importante ali, vai fazer o resto da carreira na B, é uma opção dele, é justa, ele podia ser jogador de primeira divisão, mas ele é do Porto e vai querer acabar ali e dá-nos jeito. Boa. Parabéns a Pedro. Não, não é?
Não.
Ele é, por mérito total, de ambos, não é? Então, mais que os outros.
O Neuen estava castigado, não é? Portanto,
certo.
Senão seria escolhido. Assim, o que não quer dizer que não tenha sido uma desilusão enorme não, para mim.
A minha questão é e se tivesse o Nelan, terias tu a escolher, escolherias o Nelan?
Eu não sei.
Não.
Neste momento não faço ideia.
Eu concordo contigo.
Isso é que eu acho que nos devia fazer pensar mais do que os títulos que o Pinto da Costa ganhou ou os problemas financeiros que o Vilas Boas vai resolvendo estas discussões que são estúpidas, são absolutamente estúpidas, porque ainda bem que o Pinto da Costa ganhou aquela cambada de títulos, sou eternamente grato, ainda bem, obrigado Presidente, ainda bem que o Vilas Boas está a resolver problemas, está boa Presidente, obrigado, está tudo bem. O problema é estas opções é que me fazem confusão.
Não,
o projeto desportivo é estas decisões, porque repara, 17 que vamos gastar no Neuen, não é?
Sim.
Mais 12 no Otávio.
Sim.
Não te esqueças do Carmo.
12.
Sim, 29, mais 20 do Carmo.
Mais...
Pronto, ok, não são 60, são 49.
Mais dispensa de leite, mais por aí fora, não é?
Dou-te barato. Mas estes 50 milhões são Champions que nós não vemos este ano. Está lá aí o dinheiro, não é? Se calhar não. Olha, mais valia não ter gasto.
Mas porquê é que tu me deprimes? Porquê é que tu me deprimes a uma sexta ou uma segunda-feira à noite? Isto é real. Eu não mereço. Eu não mereço isto.
Só para jogar Pedro Marcano. Então já, bora, ficámos com. Já estava a Champions feita, está tudo bem.
Uhum.
É, ou seja, são. Eu não sei se são erros, se não são erros. E eu acredito que o Otávio, com um bocadinho de sorte e muito, muito, muito trabalho, pode ser um bom central, e acho que o Neuen também
mas
pode
onde? Vir a ser no Porto?
Um bom central. Não, aqui sim, podem vir a ser bons centrais, mas obviamente não eram projetos para o imediato, como temos visto, não é? Ou pelo menos não o têm demonstrado, e portanto nós teríamos soluções de primeira linha para eles poderem crescer. Então não teríamos gasto a pipa de massa que gastamos em anos.
Eu sou-te muito sincero, o Otávio não teve só um momento Maicon, ele teve vários momentos Maicon ao longo do ano. E aquilo marca.
Nunca pediu,
aquilo marca. Nunca fingiu que estava magoado, nunca fingiu que estava magoado para sair.
Nunca fingiu que ia cagar.
Com a abraçadeira. Com a abraçadeira, vá. Pronto.
Pois, certo. Não fez,
né? Ainda assim são coisas que vão marcando. Tu já não tens nem da bancada. O treinador, não faço ideia. Mas da bancada tu não tens confiança em ver um gajo como o Otávio pegar na bola sair da defesa. Não tens, porque eu digo, alto, isto vai dar asneira. Ou vai sair um passo absurdo, ou então ele vai atrasar a bola para o Diogo com força a mais, ou vai escorregar, e vai cair sozinho. E isso pesa na psique de um jogador que, como vimos...
Ele próprio pensa.
Epá, pois, é isso. Lembra-nos de Vila de Conde, não é? E aquilo começa a pesar. Pá, e torna-se difícil conseguir aceitar que vai conseguir se ingrar, a não ser que tenha ali uma mudança muito grande ou apoio psicológico tipo Mariano Gonzalez, que, olha, foi um bom exemplo de superação de um tipo que tinha problemas. Tinha problemas, ele mostrava os problemas em campo. E tu vias, e dizia, aquele gajo não está bem, este tipo não pode ter vindo do Inter, pelo amor de Deus. Cai sozinho com a bola. Parece uma vaca que alguém lhe deu um pontapé de lado e ele caiu. Começou a ficar a empurrá-las nas colinas. Isto não é normal. E ele melhorou. Não ao nível de ser um jogador estratosférico. Ah, mas pronto, mas o Mariano acabou por ser um gajo bastante querido.
E o Otávio, acho que pode melhorar.
É a nossa vaquinha.
Eu quero acreditar nisso, mas...
Mas se tu te lembrares, não é? Que é a comparação que consecutivamente com os centrais tendemos a fazer, eu pelo menos tendo a fazer, que é, ah, sim, e o Pepe?
O Pepe no início era um
gol. Pois, mas foi um ano. O Otávio chegou agora em janeiro, tá?
Não só foi um ano com alguma exigência diferente, na por cima de com uma equipa que tinha acabado de ser campeã europeia, que não estava nada, abanava tudo. E,
sim, claro, mas esta gente
muitas condicionantes.
Eu não sou.
E esta malta já teve esse tempo.
Certo. Não sou a melhor pessoa para falar de história, mas há uma coisa que é diferente. Antes, nesse tempo, tu tinhas uma equipa campeã e tinha gente que tinha uma tarimba diferente e os jogadores podiam crescer como...
Não, nesse ano não, pá.
O Pepe chegou para ser titular e jogar com três centrais com o Adriano, e coisa que valha, mas não. A gente não sabia bem se ela era média defensiva ou não.
Pois, mas é que tu estavas incluído num grupo que era diferente. Agora tens uma catrefada de putos que não tem referência.
O Pepe deixou e aquilo ainda abanou muito. Ele abanou muito no primeiro ano. Com o Adriano é que ele começou a crescer, como defesa sozinho ali no meio, e que ele mandava naquela merda toda. Desculpa, Vassal, não estou a dizer isto de uma maneira paternalista, mas já não te lembro, foda-se.
Não. Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a falar do específico do Pepe. Estou-te a dizer que durante o nosso problema agora é um problema de referências. Nós não temos. A nossa maior referência neste momento é um Barcano.
Epá, mas repara, isso é uma coisa, é um problema insolúvel. Enquanto andarmos a bater nessa bosta, o que vai acontecer? É o quê?
É o Castro.
Vai chegar.
Não, não é o
vem
Castro.
O André e o Jaime Magalhães para o
plantel. Não, não é isso. Ah, estou a falar. Estou a falar de...
Esquece. Não há referências e não vai haver. A solução não é, agora vamos encontrar as referências. Não vais encontrar.
Um bocadinho de experiência talvez possa haver. Alguém um bocadinho mais experiente? Não sei. Alguém que venha.
Ó, Vassal, és um bom exemplo.
Para ser uma referência, que é o Bruno Alves, que é disto, não é? Não me vais dizer, não, veio um gajo, veio um trintão. Um trintão não é referência para ninguém, é referência para mim. Porquê? Estamos a falar de referências e as referências do clube, quer dizer, um dos nossos diretores desportivos é o Jorge Costa. A referência está lá. Ah, não funciona. Pronto, então não vale a pena. Não vai haver, a equipa não vai encontrar as referências de
vai, não, vão... não, qualidade que afirmo que há.
Mas isso é outra história.
É a única hipótese, mas é a hipótese.
Provavelmente vais ter referências. Se o Fábio ficar e fizer o resto da carreira cá, ele será uma referência daqui a uns anos para as gerações vindouras. Claro que sim.
O Diogo, ter...
o Diogo, outros com maior qualidade, com menor qualidade. Vais construir as tuas referências. Agora, nós não podemos é ficar agarrados. Quer dizer, nós podemos. Não tem mal nenhum.
Mas
eles é que não.
Pois.
O treinador, a estrutura, eles é que não podem ficar agarrados e dizer, não há referências. Portanto, a solução é nós vamos arranjar as referências. Boa sorte com isso. Sim,
nós
ficar cá o Vitinha.
Nós somos cristianistas à vontade, não é? Pronto, nós podemos, nós adeptos, esta malta tem de pensar um bocadinho.
Mas isso não vai acontecer. Portanto, agora é mesmo uma questão de competência, de qualidade, lá está.
Mas sabes uma coisa,
criar referências a partir daí.
Mas eu percebo o que o Vassal está a dizer e percebo toda a conversa das referências, porque as referências que tu começaste a olhar desde há 1, 2 anos para trás e que estás sempre à espera que aquilo seja cimentado como jogador referência. Visual e sentimental, o que foi o Otávio, baixinho, para nós, durante alguns anos, em que se foi tornando uma referência do Porto destes últimos anos, não tens acompanhado esse crescimento. O Varela está estagnado, o PP está em decréscimo contínuo, não tens mais ninguém. É difícil pensar assim.
Eu também não entendo muito bem. O Otávio, nós não fomos buscar o Otávio, ele chegou e está aqui este gajo, é uma referência.
Fez-se cá.
O Otávio vai há 150 anos para a equipa B, moço.
Mas é como o Deco, repara, o Deco também chegou numa altura em que não tinha ninguém. O Deco chegou numa altura em que ele era terceiro. Está bem, mas era terceira escolha no meio-campo.
Percebes? Não, isso vai-se construindo.
Vai-se fazendo, pois.
Portanto, em 2025, 2026, a solução do Porto não é... Os nossos jovens não vão crescer guiados pelas referências que o plantel vai... Não.
Vão ter de se fazer.
Vão ter de se fazer. Portanto, competência, qualidade. Se me disseres, mas precisamos ali de experiência. Pronto, ok, tudo bem. E essa podes comprar? Podes. Mas não é uma referência do portismo, senão não há mais.
Sim.
Não há?
Eu compreendo.
E não há o Clube Vilas Boas, e pode vir o Kohler da vida, podem vir os Super Dragões todos. Não há. Não, tipo, é um recurso não disponível, ok? Distinguiu-se.
Sim, certo.
Os que existem, nós, não vale a pena, quer dizer, estão demasiado longe para que isso possa acontecer. Podes trazer para a estrutura alguns, mas até lá, já lá estão. Olha, um pelo menos está, é coisa não. Não se dá.
É que eu vejo lá, mas eu não.
Está bem, isso não é uma coisa que nós possamos avaliar, creio eu.
Avaliamos resultados.
Continuo sem saber.
Mas avaliamos resultados e os resultados até agora não têm sido. Não têm sido.
Toda a gente.
Certo.
Eu sou um dele também, claro.
Anyway, vamos, vem Famalicão, 11 para Famalicão, fazem favor.
Baías e Barones.
Há Baías e Barones, para lá de uma hora.
Mora.
O pé do Diogo.
Bahia estava fora de jogo, ia ser anulado.
Estava nada. Estava?
Sim.
Para mim estava.
Não chegou a ver, mas parece-me que o João Mário, apesar de ter ficado um bocadinho para trás.
Não sei se estava.
Ok.
Não parece.
Tudo bem, então.
Mas um Bahia enorme para o Eustáquio. Acho que o Eustáquio fez um jogaço.
Fez um bom jogo.
Um jogasse neste no nível de entendimento que ele já revela daquilo, não é? Que é quando é que devo ser terceiro central, quando é que devo subir, quando é que, olha, boa, isto está a correr bem nesta corda viva e eu vou jogar, vou fazer aqui a ala direita porque o gajo da ala saiu e eu ocupo o espaço e também sou o primeiro a pressionar e também estou a terceiro central outra vez, a não deixar o ponta de lança virar-se, uma bisarma do caraças para caga-tacos. E acho que, poxa, o gajo já entende muito daquilo, de facto, de grande inteligência, muito bom jogo do Eustáquio. Outros são os que vocês disseram.
O Eustáquio, se não, com este tipo de exibições, ou pelo menos com este tipo de atitude e de inteligência estratégica, está, acho eu, a manter o Varela no 11.
Sim.
Porque ele muito provavelmente jogaria mais à frente e o Anselmi já teria experimentado mais vezes o Tomás Pérez para fazer aquela posição de libero, que era como ele vinha mais formatado. O problema disto é que está a manter o Varela no 11. E o Varela, para mim, é um Baroni. Percebes? Porque...
Para mim, o Baroni é o Pepe.
Não, o Pepe é um bocadinho também. Mais tipo, sei lá. Não faço ideia.
É um Baroni com diarreia.
Em Super Saiyan. Super Saiyan Baroni. Sim, porque, sim. Honestamente, aquilo não dá. Não dá. Eu não percebo. E percebo ainda menos porque é que ele está sempre no 11. Não consigo entender.
Porque, vamos lá ver. Lá
dá muito, não é? Eu já ouvi essa conversa.
Não é dar muito, não é dar muito.
Corre, como é?
O que tu pedes ao PP naquela função, vais pedir a quem?
Não sei. Ou Namazo?
Não.
Havia um gajo a quem podias pedir, havia.
Podias pedir.
Que era o Vasco. Podias tentar, o Vasco chegou naquela posição na B, quando andava a vaguear entre ponta de lança,
eu entendo a teoria. Eu na teoria também sou capaz de...
Não consegues pedir ao André Franco, porque lhe falta a rotatividade, lhe falta a capacidade de levar bola.
Não se mexe, não se mexe.
Falta a capacidade de levar bola em progressão. Não podes pedir a qualquer um dos extremos, ou Borges, ou... Que eles não jogam daquela maneira, nem têm aquele jogo interior. Podes pedir só ao melhor PP. A questão é que não existe. E aqui voltamos ao mesmo. Então, mas eu não o posso substituir. Tem que ser a equipa a substituí-lo. E o que o Anselmi te está a dizer é: não, eu vou jogar assim. Portanto, eu preciso deste gajo aqui. Estamos a mão. Ele está a jogar nada, paciência.
Eu percebo.
Mas vai jogar porque eu quero jogar assim. Acabou.
Eu percebo a teoria toda do que tu estás a dizer. No entanto, a única coisa que eu vejo o PP fazer durante os jogos é perder bolas, correr muito e tal, às vezes recuperar as bolas que perde.
Menos bom.
Fim. Epá, sim, isso olha,
ele é a antítese de Varela. Também ele não recupera as bolas que perde, perde as bolas que recupera.
É. Isso.
Ding, 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 ding. E andamos nisto.
Epá, é muito mau e honestamente não sei. Eu gostava. Eu entendo a ideia até porque tu dizes, olha, quem é que faz?
Eu não
lá
sei.
Lá
se
está,
entende.
Teria que ser de outra maneira.
Eu gostava muito.
Não sei se entende.
Eu sou muito sincero. Eu gostava muito de ver o Namazo reconvertido naquela posição ou mesmo a jogar um bocadinho mais atrás. Sou-te muito sincero. Acho que era muito interessante ver aquele tipo a puxar, a baixar no terreno, como já dei o exemplo do Joel.
Eu até acho que o Navas podia ser um dos elementos daquela linha.
Tríplico de ataque.
Sim, mas é menos, obviamente é menos móvel do que o PP ou o Mora.
Sim, mas morfologicamente já é...
Certo.
Sendo que
faz qualquer coisa.
Ou um trabalho específico ao jogador também, que seria tirar-lhe a formação. Não é? Tirar-lhe todos os 5, 6, 7 ou 10 anos que ele fez até agora.
Sim, depois faz...
Um Anderson. Pois, já falhou. Been there. Mas...
Eu acho que o Anselmo olha para o Namazo, para o Guri, para o Samu, como jogadores de determinada posição. Acho que para o que ele quer jogar, o Dani é o mais indicado, porque acho que é melhor do que o Guri e é diferente do Samu. Acho que o Gull jogou e até poderá jogar mais vezes, porque o Anselmi está pendo um bocadinho para essa tua opinião. E portanto ele, quando pensa, ok, agora quem é o meu avançado? Gull ou Namaz? O Namaz é menos avançado, é o Gull.
Eu também acho.
Pronto. Vai correr mal.
Filha da puta.
É o que eu tenho que vos dizer.
Ganda boi. Ora bem, 11 para o Famalicão. É... 11 para o Famalicão.
Temos impedimentos, não temos?
Temos o Martim. Temos o Martim só. Sim.
Só, volta o Neuen, não é?
Volta o Neuen, sim.
O 11 do Benfica.
O 11 do Benfica, portanto, o Trubin...
O 11 que jogou contra o Benfica.
Portanto, volta Samu.
Eu acho que ele só não pôs a equipa que poria sempre, porque não, um estava castigado e o outro estava lesionado. Portanto, eu acho que ele vai voltar a mão.
Eu não percebo isso, não estava lesionado, ele jogou.
Não, acho que ele teve durante a semana...
Literalmente disse que ele tinha sofrido um pisão no pé.
Sim, mas há gajos que não aguentam jogar 90 minutos, não é? Pronto. Chegam ao fim de meia horinha e estão... Estes rapazes agora são uns cuninhas. Estes rapazes são uns cuninhas agora. Eles saltam por tudo e por nada. É uma coisa. Eu estou a ficar velho.
Tenho um amigo meu que estava a mandar vir com o pessoal, com os jogadores, dizer isto não sei o quê, no tempo deste e daquele. E começou a nomear tudo que era Andrés e Limas Pereira. Já não são assim.
Mas sabes que esta história do VAR não... Que eu achei que podia ajudar a isto, não é?
Não, mas é o medo vermelho, não é?
Podia ajudar um bocadinho mais. Que é, pá, não vale a pena fazer essa fita porque se vai ver, não é?
Não, mas eles continuam, não é?
Agora, não.
É para os amarelos?
Piorou.
É para os amarelos?
Agora, não, pois. Porque o VAR, lá está, o VAR não tem intensidade também, a imagem, não é?
E, pois, portanto, também.
O gajo quando sente uma merda qualquer, em qualquer parte do corpo, atira-se a garrada à cara para o chão. Pois vai ao VAR.
Sendo que o Fábio tem uma nota artística nisso espetacular.
Eu acho que isso só se resolve se nós estamos à frente do campeonato com 13, 14 pontos de avanço. E aí eu fico logo todo contente. Tirando isso, não consigo. Ora bem, Oliveira de Zemeis, Sr. Silva. Vassal, viste o jogo? Presumo que não.
Qual é a equipa para Famalicão? O Vassal diz que é a mesma que jogou contra o Benfica.
Para mim é a mesma que jogou contra o Benfica. É igualzinho.
Ah, eu acho que ele não vai mexer nos centrais. Eu acho que ele vai deixar jogar Zé Pedro e Marcano com o Jardim lá no meio deles. Ai, é sério, eu acho mesmo.
Eu acho que não. Eu acho que,
eu acho que vai. E não estou seguro de que jogue com o Samu. Ele deve ter ficado bem contente com aquela primeira parte.
Não acredito, pá.
Não, eu também acho que ele não vai ter tempo para não
pensar. Não vai, não.
Até porque o Samu vai lá a boca se for caso, está bem.
Começa a dar socos no banco. Levanta o banco. Samu Mas. Ok.
Ok, então, Oliveira.
Vamos então, Oliveira, que eu não vi nadinha, só sei que estamos a ganhar até aos 70 minutos. Ou caraças, depois os gajos empataram.
Ai, vai. E acabámos todos agarrados aos tomates, porque aquilo podia correr mal, não é?
As usual.
Merecíamos, eu acho que merecíamos mais na primeira parte. Acho que merecíamos mais porque. Jogamos bemzinho e podíamos ter feito mais um ou outro gol e isso tinha feito toda a diferença. E nem entrámos mal na segunda parte, mas eles obviamente subiram, né? Eles não têm nada a perder. O Oliveira se ganhou.
Sim.
A semana passada, não foi esta semana, foi a semana anterior, em Portimão, depois de estar a perder 2-0, precisamente porque eles não têm nada para perder, eles não têm nada a perder. Certo. Acabou. E aqui também não têm, portanto, subiram, nós começámos a nos abocar um bocado, o treinador.
Não,
o Brandão teve muito bem, montou muito bem a equipa teve espetacular na primeira parte, na segunda parte, pronto, a juventude, os jogadores, ele teve os seus
motivos para
tomar.
Epá, muito bom.
Ele não consegue apertar mais as nalgas porque aquilo já está, ele já está a ficar doente, aquilo já não cabe nada, aquilo.
Ele tomou as decisões que achou. Melhor serviu os interesses da equipa e pronto.
Pronto, Silvana, nós já percebemos o código morto, já estamos a entender.
Não, fizemos o ponto e nada contra. Acho engraçado as perguntas que a primeira pergunta que lhe fazem nas flashes consecutivamente é uma equipa muito jovem, não é? Ele diz, pois, estamos aqui a jogar com os Júniors, que
Outra vez?
nunca. E fucking nunca aconteceu, porque isto não é uma equipa B, estás a perceber? És o primeiro gajo a sofrer com isto, sim senhor, bora lá. Então, tu que jogaste com Samuel Portugal e Castro, amigo, sem ser isso. Olha, coisas interessantes para além do crescimento natural da equipa, voltou o
O gol foi
João
bom?
Pereira, que é
O gol
bom.
foi bom?
Foi, o Tiago fez uma primeira parte muito boa, o Tiago Andrade fez uma primeira parte muito, muito boa. É uma excelente assistência, uma boa recuperação, uma excelente assistência. Os centrais foram mansinhos e o alemão estava no sítio certo, cabeceou muito bem. O alemão estava no sítio certo de cabecear bem, era exatamente o que ele devia procurar fazer mais vezes, porque eu acho que ele complica um bocado. Também houve alguém, eu acho que o pai do Tiquinho ainda é padrinho deste gajo, deste Vonitz. E então eles treinavam juntos. Ele disse-lhe: tu és quase tão bom
Oh,
como
está a
o
chegar a 10, portanto,
Tiquinho.
vem para trás, ficar ali.
Epá, não é isso, não é vir para trás buscar a bola, isso está tudo bem, mas é dentro da área, falta-lhe, e eu acho que ele tem qualidades para conseguir desenvolver isso. Falta-lhe aquela cena do foda-se, vou chutar esta merda, olha aqui a bola. Não.
Diócaras, portanto. Samu,
Ele finta, ele tenta passar a bola pelo meio das pernas e finalizar de... E não, perdemos muitos lances dentro da área. Os nossos miúdos já fazem isso, que já é chato. E ele não, ele também é um miúdo, né? Tem 21 anos, ou coisa que o valha, mas pronto, já vem com outra tarimba. Epá, era preferível que não fizesse. Acho que dizia sempre, se o gajo fosse mais objetivo, nós fazíamos mais golos. Ele fazia mais golos, pô, estava não. Estava lá, pelo menos a fazer, a testar, a fazer a pré-época, provavelmente, não sei, mas estava, porque ele tem de facto qualidade, ele não é muito forte fisicamente, mas tem instinto, aparece no sítio certo, está lá. Pá, só que depois, agora vou fintar esta gente toda, e ele não é nenhum prodígio tecnicamente também, não é? Como o Tiquinho não é, não, lá está. E depois finaliza poucas vezes. Porquê? Porque metade das vezes que ele devia finalizar, finta um gajo ou procura o que. Puta que pariu, que nervos, mas. Boste! E isso é pena, isso é pena. E acho que deviam trabalhar o rapaz nesse aspecto, que ele vai. Ele ia dar os jogadores.
Pronto,
Ia.
mas diz-me uma coisa para não estendermos isto muito.
Não.
Temos esperança depois desta
Temos, temos!
sequência de resultados?
Tínhamos fogo. Tínhamos ganho, estávamos fora dos
Sim.
lugares de descida, de playoff, e estávamos à frente de não sei quantas pessoas.
Passos e
Nós,
Portimonense.
passe por Portimonense.
E Leixões, se calhar, já nem sei.
O Leixões empatou, creio eu, portanto está ao
Não,
alcance.
ok, sim.
Nós, eu há umas semanas achava que a nossa melhor possibilidade era o Oliveirense e o Mafra perderem os jogos todos até ao fim, para nós também podermos perder todos até ao fim e irmos ao play-off na mesma. E agora não, estamos na luta, claro que estamos na luta. Temos um calendário fodido. Isso temos. Nós acho que para a semana recebemos o Chaves. O
Recebemos
Chaves,
o Chaves.
candidato à subida, não é? Candidato forte, está lá, a
Sim,
lutar,
para a semana recebemos o
está
Chaves.
em quarto. Recebemos o Chaves. E
Portimonense Paços
depois,
Ferreira.
certo, estás a ver?
Alverca Oliveirense, Marítimo Mafra.
Portanto, o Alverca é um candidato, tem que ganhar o jogo dele. Entre o Portimonense e o Paços, vai haver pontos perdidos para um, para os dois, para alguém. Mas nós temos um jogo muito difícil. Se o ganharmos, certamente estamos fora da zona de playoff, ok? Porque Portimonense ou Paços, ou os dois, passamos um ou passamos os dois. Mas
Opa,
temos
mas
que
os
ganhar
jogos
e não vai ser
difíceis têm
fácil.
sido. Nós temos jogado melhor nos jogos difíceis.
Não é isso, é vamos ter que os fazer. E na verdade nós somos o antepenúltimo, portanto todos os jogos são difíceis para nós, porque em princípio há poucos que não estejam abaixo. Pronto. Então todos são difíceis,
Em
portanto
princípio
vamos
há
ter que
dois,
os ganhar.
tipo, há isso.
Isto, mas pronto, na semana a seguir vimos aqui à feira, não
Correto.
é? E
E o teu
Feirense.
coração estará dilacerado.
Não. Não, não. Em anos normais são dois jogos, são os dois jogos que eu menos me gostaria de perder, não é? Obviamente, são os dois jogos que fazemos com o Feirense. Mas neste momento, não. O Feirense vai fazer uma classificação bastante acima do que eu suporia que conseguisse esta época, mas não me parece que esteja, efetivamente. Não está. Não está já na luta, houve ali uma derrota ou outra que os arredaram dessa possibilidade, portanto tem uma época mais ou menos feita e eu espero que tenham isso em conta e que percam de propósito, faz favor. Embora a referência do Gerro, do Jorge Pinto da Costa, eu não sei até que ponto é que ele também está aziado e não sei, não faço
ideia. Isto xadrez 3D, agora calma. Não.
É, mas é. Estás a ver a mulher a partir-lhe a cabeça, se tu não metes aquele que era um morandão, não sei
o que,
ficas a pôr e água não sei quanto tempo. Eu sei, é como que é, não. Mas
logo
é um calendário, complicado, mas temos que ir fazer. E agora temos hipóteses reais. Agora temos hipóteses reais de ficar, nem sequer temos que passar por playoff, claramente. E eu espero que para a semana, derrota da Oliveirense, derrota do Mafra e... independentemente do nosso resultado, vamos estar...
E já agora a derrota do Chaves e derrota do Famalicão, foda-se. Eu agradeci imenso. E derrota do Braga, se pudermos também, já não era mal de todo, não é verdade?
Eu estou muito confiante que nós chegamos ao terceiro lugar.
Estás mesmo?
Efetivamente, estou. Estou confiante porque não só isto é o Braga do Carvalhal, e eu não vejo o Braga a fazer uma série limpa até ao
fim. O Braga vai ao Estoril, pá.
O Braga vai ao Estoril esta semana.
É ao Estoril. É.
Não é fácil, é daqueles jogos que o 4 gosta de porra, porque tem algum cartaz, portanto.
Sim.
Não é fácil. E o Braga, Carvalhal, aquilo vai sendo consistente. E eu acho que nós temos boas possibilidades de fazer 5 jornadas limpas. Nós não temos nada de extraordinário pelo caminho. Olha, quem tem que ir a Guimarães não somos nós, estás a ver?
Não. É o Benfica para a semana também. Vamos lá ver. Meninos, um bom resto de semana para as Vossas Excelências. Sexta-feira lá jogaremos e vamos ver se é uma alegria.
É sexta-feira santa, não é?
É sexta-feira santa, sim senhor.
Sim senhor.
Beijinhos para todos.
Beijinhos, malta.
Boa abraços. Semana, povo.
Boa paz.
Tchau.
Bye.
Eu tenho uma ovelha e ela não me foge. Aliás, foi assim que eu lhe paguei a Bruxelas. Foi lá no corral,
tal e qual.
Gado bovino,
tudo bem.
Gado caprino,
nada contra.
Gado suíno,
sim senhor.
Mas é com a minha ovelha que eu quero estar, faz sabor.
Pudera.
Tão gostosa. Namoro com uma ovelha que a todos fazem inveja. Esta aqui, aqui vedes, foi Miss
Ovibeja.
Ela é a minha ovelha e eu sou o seu carneiro. Mandei-a para Lisboa tirar a lã por dinheiro.